Neste momento está em Portugal, está no Brasil, encontra-se no Rio Grande do Sul. Onde é que se encontra?
Eu estou no Brasil agora, tá? E eu ia para o Rio Grande do Sul na quinta-feira, nessa semana, quinta-feira passada, mas não consegui ir devido a tudo que aconteceu, porque o aeroporto foi fechado, todos os aeroportos, e a gente não consegue chegar no Rio Grande do Sul. Como jornalista, eu até tinha a possibilidade de ir. Mas eu optei por ficar em Brasília, primeiro porque a minha família está numa região completamente isolada. Meus pais moram em Santa Maria e as pontes de acesso caíram. Minha irmã e meu sobrinho moram em Bento Gonçalves, que é na Serra Gaúcha, que é outra região também fortemente atingida por essas chuvas. Então eu não conseguiria chegar para vê-los. Eles estão bem, com saúde e resguardados, mas estão isolados. E em Brasília eu comecei uma campanha de doações já faz mais de uma semana, desde quarta-feira, dia 1º, quando as primeiras chuvas mais fortes atingiram a região de Santa Maria e do Vale do Taquari, que foi por ali que começou todo esse processo que acabou tomando conta do Rio Grande do Sul como um todo. E hoje a gente tem quase que 90% do estado do Rio Grande do Sul atingido pelas fortes chuvas que já tomam o estado há mais de uma semana.
Sim, e perguntava-lhe exatamente isso. Como é que está neste momento a situação no Rio Grande do Sul?
Uma frente fria chegou ontem, trazendo fortes chuvas. É algo comum na região do Rio Grande do Sul, porque a gente está muito próximo da Argentina, do Uruguai e da região Antártica. Então, frentes frias são constantes nesta época do ano, com a proximidade do inverno. Mas ela chegou forte ontem e a chuva não parou. Alguns resgates tiveram que, inclusive, ser interrompidos em Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, e onde, em boa parte da cidade, só se anda de barco. Minha irmã estava me relatando agora que em Bento Gonçalves, inclusive nós fizemos um depósito agora para compra de medicamentos lá em Bento Gonçalves, eles estão com alertas extremamente intensos e algumas buscas também já foram suspensas pelas fortes chuvas. Tem 136 mortes já registradas, há um número de 125 desaparecidos. Esse número ele tem variado tanto no número de desaparecidos quanto de vítimas fatais ao longo dos dias, porque as pessoas vão tendo acesso a alguns lugares com internet, porque a energia elétrica foi cortada em algumas cidades, nem retornou ainda. Abastecimento de água também está muito debilitado, tanto que há uma mobilização imensa no Brasil inteiro, e eu sei que em Portugal também há doações, nos Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Chile, os países mais próximos aqui de nós também doando, só que a água não consegue chegar ainda na população, porque as pontes caíram, então não tem água para a população. Então, nesse momento, essa é a situação: chuva, frio, o que acaba prejudicando ainda mais quem perdeu tudo, porque quando você une essas duas situações e ainda, além do mais, não tem alimentos, não tem água, é um cenário de guerra. Carlos, eu tenho coberturas de tragédias, muitas como jornalista, e eu sei o quanto isso é difícil. Inclusive, eu cobri uma tragédia em Santa Maria, na minha cidade, que foi a tragédia da Kiss, da Boate Kiss, que ficou mundialmente conhecida, 242 mortos. E eu fui para lá como jornalista, que sou como vocês, para cobrir essa tragédia. E foi a pior coisa que poderia psicologicamente eu ter feito. E olha que eu já cobri tragédias gigantescas como o terremoto no Haiti, que teve mais de 200 mil mortos. E eu cheguei lá com 40, 48 horas de diferença do terremoto. Então, peguei tudo acontecendo ainda no momento. Mas quando a gente mexe com o sentimento nosso de ser nós ali, a nossa família, os nossos amigos, os nossos próximos, é muito complicado você conseguir manter a estrutura psicológica numa cobertura de tragédia quando envolve, quando nós jornalistas, de certa forma, estamos envolvidos. Portanto, esse foi o motivo pelo qual eu fiquei em Brasília trabalhando com doações e já conseguimos enviar muitas doações para o Rio Grande do Sul. Ontem, inclusive, tivemos uma grande conquista, que foi uma cervejaria no norte do estado, na fronteira com Santa Catarina, que é um outro estado. Teve chuva lá, mas não foi destruído, e eles se ofereceram para embalar água. Então, nós começamos a comprar garrafas, PETs, para colocar água, e esse caminhão, o primeiro, já foi levado para Porto Alegre ontem à noite, porque é mais fácil para eles que estão lá conhecerem estradas e caminhos que não foram derrubados com essas cheias para chegar esse mantimento até quem precisa. Para você ter uma ideia, quarta-feira, agora que passou, eu ajudei a descarregar, levei, descarreguei na base aérea de Brasília, que é a capital aqui do Brasil, um caminhão lotado, toneladas de água, cestas básicas, que recém hoje a Força Aérea conseguiu começar a levar para o Rio Grande do Sul, devido a todas essas dificuldades que se encontram lá. Então, hoje de Brasília partiram 475 toneladas de doações. E é importante a gente salientar, Carlos, que não é só a questão do momento agora. É claro que nesse momento eles não têm água, não têm comida e roupas que precisam, cobertores, porque o frio é demasiadamente intenso. Agora, passado esse período, quando as chuvas acalmarem e as águas baixarem, a destruição vai ser um cenário absurdo e precisa se construir casas novamente, tem que reerguer a cidade. Essas pessoas vão ter perdido seus lugares de trabalho. Então é preciso que haja um empenho e uma mobilização, e por isso a gente pede apoio. Ontem eu tive uma. Recebi uma mensagem de um grande empresário aqui do Brasil falando que tinha feito uma doação importante. E isso é muito é gratificante quando a gente ouve essas pessoas se mobilizando, porque tudo vai ser necessário. É preciso reconstruir quase que o estado do Rio Grande do Sul do zero. E lembrando que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil, gado, carne suína, frango, ele abastece boa parte do país. Então, nós vamos ter uma consequência na balança econômica nacional devido ao que ocorreu com essa tragédia climática no Rio Grande do Sul e que pode se repetir. Então, é necessário que haja um empenho não só nacional, que nós temos visto aqui uma força gigantesca do povo brasileiro para auxiliar os conterrâneos do Rio Grande do Sul, mas é preciso que haja uma mobilização internacional para que possa se medir as consequências dos impactos das mudanças climáticas. Porque hoje aconteceu no Rio Grande do Sul e está acontecendo, mas nada impede que ocorra em outros lugares do mundo. E nós, seres humanos, já causamos muitos prejuízos à natureza. É necessário que agora se façam as ações a fim de reduzir esses danos. Nós temos o Acordo de Paris, que ainda demanda atenção e que precisa ser cumprido por seus países. Então, é preciso que as autoridades realmente pensem neste momento que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é um caso isolado e que todos nós no mundo temos um pouco de responsabilidade em cima disso tudo que está acontecendo.
E como é que têm surgido as ajudas internacionais? Como é que têm chegado essas ajudas ao Brasil?
Nós recebemos uma carga dos países mais próximos, por enquanto, a Argentina e Uruguai enviaram aviões, helicópteros, drones, filtros de água, extremamente necessários. É claro que ambos os países fazem fronteira com o Rio Grande do Sul, então é um deslocamento mais fácil. Mas outros países ainda não conseguiram chegar na quantidade. As embaixadas estão fazendo, também. Mas, da mesma forma, as embaixadas levaram para a base aérea de Brasília, que apenas hoje, mais de uma semana depois, conseguiu fazer com que essas doações saíssem daqui. Ajuda de fato internacional ainda não chegou. Eu tenho acompanhado, por exemplo, que em Portugal, eu tenho uma vivência imensa em Portugal, até porque eu estudo em Portugal também, faço mestrado aí na Universidade de Lisboa. Toda a comunidade portuguesa que eu convivo está mobilizada e arrecadando esses donativos, mas ainda não houve a chegada. Então, o que a gente precisa é que os países façam esse intermédio de uma forma mais intensa e talvez até mesmo oferecendo aviões, e principalmente, Carlos, uma coisa que é importante agora: mão de obra. O estado do Rio Grande do Sul, o governo precisa entender que vai ser necessário reconstruir tudo isso de uma forma rápida. E para isso é preciso colocar engenheiros, sabe, empreiteiros, arquitetos, pessoas que tenham condições de reestruturar essas cidades tecnicamente de acordo com as necessidades climáticas que se impõem no momento. Porque não adianta a população querer, por conta própria, reerguer as suas casas e se manter nos mesmos lugares, porque as chuvas vão continuar e o rio vai passar por cima de novo e as tragédias vão se repetir. Então é preciso que os países façam essa mobilização. Da mesma forma como nós tivemos, e eu volto a citar aqui o Haiti, por exemplo, uma força de paz em que, e aí eu entro num outro aspecto, porque particularmente eu tenho meus poréns em relação à força de paz e militarização, que nesse aspecto eu acredito que foi o que aconteceu no Haiti, mas o fato é que se levou especialistas nesse aspecto para lá, e os países têm condições de oferecer esse tipo de apoio, e ainda isso não chegou. Então, falta esse apoio da comunidade internacional para olhar para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e pensar que o que houve aqui pode se repetir em qualquer país, em qualquer lugar. E é preciso tirar isso de exemplo e fazer com que o Rio Grande do Sul se reerga de acordo com as necessidades ambientais que são impostas nesta nova realidade nossa, sabe? Isso é quase que uma escola para o mundo o que está acontecendo aqui nesse momento.
E até o momento, como é que avalia a atuação do governo brasileiro no combate à catástrofe?
Demorou, tá, para atuar, tá. Como jornalista e que trabalho com política e que tenho esse acompanhamento todo, sobretudo em áreas de conflito e de risco, o governo brasileiro demorou muito para entender o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Na quarta-feira, quando as chuvas chegaram de forma forte, aqui de Brasília, eu comecei a mobilizar as pessoas já pedindo doações no dia 1º de maio, uma ideia. Somente no final de semana, o presidente Lula foi a Santa Maria, minha cidade, que tinha sido a mais atingida até aquele momento, tá? E houve ações do tipo: vamos, prefeitos, isto nessa segunda-feira agora que passou, sentem no computador e podem fazer o cadastro para receber o dinheiro. Que computador que o prefeito vai sentar se a cidade dele foi destruída? Não tem como você querer manter um sistema de burocracia que, nesse aspecto, ele é prejudicial. A burocracia, a revisão das contas públicas, a fiscalização é um processo que é constante e precisa ser feito pelo respeito ao dinheiro público, sem sombra de dúvida. Mas, numa situação calamitosa como aconteceu no Rio Grande do Sul, precisa chegar. O dinheiro precisa chegar na conta dos municípios, a água precisa chegar, a comida precisa chegar. Eles anunciaram que vão liberar Bolsa Família, que é um auxílio do governo às famílias mais debilitadas e funciona no país inteiro, a partir do dia 17. Hoje é dia 11. Até o dia 17, como que essas famílias vão viver? Entende? Por isso o peso e a importância da doação que está sendo feita. Mas é preciso chegar. Então, até a própria estrutura militar do país hoje se mostrou demorada, porque você ter. Quarta-feira foi o dia que eu estive na base aérea de Brasília descarregando o caminhão junto com os militares para fazer com que aquela água que nós tínhamos conseguido em doação e as cestas básicas chegassem mais rápidas ao Rio Grande do Sul. Quarta-feira, recém hoje, começaram a sair essas doações de Brasília. Nesse intervalo, nessa lacuna temporal, quantas famílias e quantas pessoas estão com fome e estão com sede e estão com frio porque não saiu a ajuda daqui de Brasília? Então, esse tipo de situação mostra que o governo brasileiro não olhou para dentro do seu próprio país ainda. E não é uma questão única do atual governo, é uma situação que se estende, é uma teia que vem sendo construída ao longo dos anos. Não houve um preparo estrutural de entendimento do que poderia estar sendo acontecido, ocorrido dentro do próprio país. E não havia preparo para uma situação de calamidade. Não há preparo para uma situação de calamidade dentro do país. Portanto, é preciso que o governo brasileiro entenda que a ajuda neste momento é necessária, vinda de todo e qualquer lugar. É preciso parar de haver orgulho e de dizer nós conseguimos porque toda a ajuda agora é preciso. Nós não temos condições de reerguer o Rio Grande do Sul sem que haja um apoio com liberação de recursos internacionais. O próprio governador tem falado que já recebeu, enfim, conversas que já teve e ofertas de financiamentos vindos de bancos internacionais, mas a teia que cerca as contas públicas brasileiras, ela é tão extensa que prejudica hoje o Rio Grande do Sul não tem capacidade de adquirir financiamentos. E isso ainda não foi liberado. Só que horas são vidas que estão em jogo, sabe? Então é preciso realmente que o governo vire a chave e consiga fazer mais rápido, porque neste momento, passado 11 dias, exatamente hoje, do começo das fortes chuvas que devastaram o Rio Grande do Sul, o governo brasileiro ainda está se mostrando num processo não na velocidade necessária para a crise que foi estabelecida.